Muito bom dia, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Vamos então iniciar a audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD acerca da fuga de três reclusos do estabelecimento prisional de Caxias. E eu convidava então o Sr. Deputado Fernando Negrão para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que lhe dirija a si, para já, uma primeira pergunta e pedido de resposta, obviamente, que as razões porque esta audição é feita à porta fechada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A razão de a reunião se realizar à porta fechada de existirem elementos relativos aos esclarecimentos que foram solicitados, que não é de todo conveniente divulgar por razões de segurança pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Voltamos de novo ao sistema prisional. O sistema prisional tem problemas expectáveis de há muitos anos, como todos nós sabemos. Mas o que nos traz hoje aqui à discussão não é um problema expectável, é uma questão relativa a uma fuga do estabelecimento prisional de Caxias que está envolvida num conjunto de peripécias. Eu diria mesmo com algum pormenor para as quais dificilmente conseguimos encontrar respostas. E resumindo, a situação é a situação de três reclusos que fogem de um estabelecimento prisional que está classificado como de alta segurança. É esta a classificação do estabelecimento prisional de Caxias. São dois chilenos e um indivíduo de dupla nacionalidade, luso-israelita. Como é que eles fugiram? Fugiram através do corte da grade, duas barras dessa grade da janela, com um fio metálico que se designa como a técnica do cabelo. Assim, no meio prisional, é esta a designação. Para além disso, existem torres de vigias em todos os estabelecimentos prisionais e na zona da fuga existem as torres de vigia 7 e a 4. Sendo que a 7, conforme a informação da própria Polícia Judiciária, isto vindo da comunicação social, a 7, pelo menos a 7, não tem visão periférica. É esta a informação que nos chegou. E tanto a Torre de Vigia 7 como a 4 são próximas do local da invasão e funcionam como localizadora no local oposto da invasão, uma outra, e essa não sabemos qual é as características, se tem ou não visão periférica. Os presos saltaram. A distância entre a cela e o solo não era muito elevada e aproveitaram um fosso que existe junto à prisão para se esconderem e desapareceram no descampado existente na área. No percurso de fuga passaram por duas guaritas, a 5 e a 6, que não estavam a funcionar. É esta igualmente a informação que nós temos. Não são informações taxativas, Sra. Ministra, depois diz-nos-á se corresponde ou não à verdade. Em Caxias, no estabelecimento prisional, há câmaras de vigilância desativadas, e isto foi dito pelo próprio Diretor-Geral da Reinserção dos Serviços Prisionais, que acrescentou que no Reduto Norte, de onde fugiram, tem 6 câmaras e apenas uma funcionava. E no Reduto Sul existem 17 câmaras e só 4 funcionam e de forma defeituosa. O que quer dizer que o sistema de vigilância no estabelecimento prisional de Caxias é notoriamente deficiente. Ou será notoriamente deficiente. Para além disso, há às vezes pormenores que parece que não têm importância nenhuma, mas têm toda a importância, principalmente para quem quer fugir de um estabelecimento prisional. E acontece que a vegetação circundante estava muito alta. E isto está confirmado, porque o próprio Diretor-Geral dos Serviços Prisionais disse que uma das medidas que tomou imediatamente após a fuga foi mandar cortar a vegetação que lá existia. Para além de retirar o entulho que também lá existia e que poderá ter servido para os presos se terem escondido para conseguirem obter êxito na sua fuga. A fuga foi identificada através do corte na vedação do estabelecimento prisional de madrugada, cerca de uma hora da madrugada. E a informação que existe é que de madrugada, ora, a madrugada é uma coisa que pode ir até às 5, 6 da manhã, foi comunicado aos órgãos de polícia criminal a existência ou a ocorrência da fuga. E só foi feito com a celeridade devida, é o que se está a investigar, diz mais uma vez o Sr. Diretor-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais. Portanto, não há qualquer informação sobre a hora em que foi feita essa comunicação. Por sua vez, os chilenos, os dois chilenos, fogem para a Espanha e no aeroporto de Barajas, em Madrid, um deles é detido, não pela fuga, mas sim porque tinha documentos falsos e estava referenciado pela prática de crimes em Espanha. O outro é imediatamente posto em liberdade. Voltando um bocadinho atrás, detectada a fuga, os serviços prisionais, como medida imediata, ligaram para o 112. Isto causa, obviamente, admiração, porque o 112, no caso de fuga, e quais os procedimentos que deveriam ser tomados, e a informação que se tem é que os serviços prisionais não têm, nem nunca deveriam ter, com certeza que nunca tiveram, um manual de procedimentos em caso de fuga. Tudo isto, interrogações muito sérias. Neste momento, e por via de uma denúncia, conforme nos disse também o Sr. Diretor-Geral, de corrupção, a Polícia Judiciária está a investigar essa situação. Sra. Ministra, a principal questão que eu lhe punha, e eu tenho aqui um conjunto de questões para lhe pôr muito concretas, mas a principal tem a ver com a articulação dos serviços prisionais em caso de fuga. Que tipo de articulação é que os serviços prisionais devem fazer e não fazem? E as perguntas são as seguintes. Os serviços prisionais contactam imediatamente os órgãos de polícia criminal? Porque só os órgãos de polícia criminal é que podem verificar e fazer, naturalmente, ver da possibilidade de apanhar os presos quando eles fogem. É essa a função deles quando os serviços prisionais os comunicam. Portanto, a comunicação tem que ser feita imediatamente. Se não for feita imediatamente, o trabalho é inútil no sentido de tentar encontrar os presos que se evadiram. Outra articulação que deve ser feita de imediata, principalmente no caso de existirem presos, detidos ou presos de nacionalidade não portuguesa, é aos tribunais. Ora, nós estamos a imaginar o que é fazer uma comunicação aos tribunais à uma ou às duas da manhã, quando é necessário emitir mandatos de detenção europeus, se for no espaço Schengen, para o espaço Schengen, ou internacionais para fora do espaço Schengen. Senhora Ministra, que foi durante muitos anos e com certeza será no futuro, continuará a ser no futuro, uma ilustríssima magistrada do Ministério Público, terá a mesma perplexidade que eu tenho com quem é que os serviços prisionais contactam à uma ou às duas da manhã. Naturalmente que devem contactar com os tribunais. Ou com o Ministério Público, à ordem do qual os evadidos estavam presos, ou estão, ou ao juiz. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se, eu já nem direi só neste caso, se no geral é possível fazer esta comunicação com os tribunais ou não. Porque o mandato de detenção tem que ser emitido imediatamente, não pode ser no outro dia de manhã, ou às 9 ou às 10 horas, quando o Sr. Magistrado está no tribunal. E eu perguntava-lhe como é que isto está a funcionar. Para além disso, a comunicação com o CEF é outra comunicação fundamental. Porque só o CEF pode interditar a circulação no espaço Schengen de pessoas. E eu perguntava-lhe também se esta comunicação foi ou não feita. Depois as perguntas que decorrem das circunstâncias da evasão. Como é que foi possível não ser detectado ao longo do tempo o facto de estarem a ser cerradas no método que aqui foi referido, as duas barras da janela de onde se evadiram. Para além disso, como é que os próprios serviços prisionais não detectaram o material que os evadidos tinham para cortar a vedação do estabelecimento prisional de por onde se evadiram definitivamente? Definitivamente naquelas 48 horas. Outra pergunta, confirma-se que as torres de vigia, em especial a 7, não têm a visão periférica e se as 5 e 6 não funcionam efetivamente? Por que razão a intensidade da luz era fraca? Foi outra informação que veio na comunicação social, intensidade da luz fraca. E por que razão a vegetação circundante estava muito alta, facilitando obviamente a fuga por essas razões? Uma outra pergunta, como se explicam tantas falhas nos procedimentos adotados após a fuga, permitindo a libertação dos reclusos pelo facto de o mandato de detenção europeia não ter sido atempadamente emitido? Se é que não foi atempadamente emitido, Sra. Ministra, diz-nos-á. Qual a explicação de não existir à altura da fuga um manual de procedimentos no caso de evasão? Já tendo havido evasões anteriores, porquê que os serviços prisionais nunca tiveram um manual de procedimentos nestas situações? E esta pergunta é especialmente importante porque o atual Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais já foi em tempos Diretor-Geral da mesma área. E, portanto, a perplexidade é ainda maior relativamente a esta matéria. Sendo que nós sabemos que nunca houve manual de procedimentos. Não é de hoje. Não é? E por último, Sra. Ministra, se existem indícios, e esta parte é uma parte importante porque a comunicação social especulou muito à volta disto, se existem indícios para nós podermos falar, neste caso, ou noutros, Sra. Ministra, dir-nos-á, da existência da designada máfia chilena barra comando chileno. E que estas estruturas de natureza criminosa organizada têm pago a quem ajuda nas evasões valores de centenas de milhares de euros. E se isso tem acontecido ou não. E se existem, se não se sabe se tem acontecido ou não, se existem indícios neste sentido ou não. São estas as perguntas, Sra. Ministra, e muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sra. Ministra, quer fazer o favor de esclarecer
as questões que lhe foram submetidas?
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Deputado, muito obrigada. O Sr. Deputado fez quase o roteiro, no fundo, da questão da evasão. E se me permitirem, eu começaria por dizer o seguinte. É óbvio que uma evasão é sempre um facto indesejável no sistema prisional, uma vez que as pessoas estão à guarda do Estado e que é função do Estado manter essa guarda nas melhores condições. Mas eu diria também que, sendo isso certo, não é menos certo que as evasões correspondem a processos que ocorrem com menor ou menor frequência nestes sistemas. Se recordarem, nós entre 2011 e 2014 tivemos 52 reclusos evadidos e 35 evasões. Curiosamente, existe uma espécie de uma tabela no âmbito do Conselho da Europa relativamente a evasões e eu diria que a situação portuguesa é bastante mais favorável do que a de países como, por exemplo, a Alemanha, a França ou a Espanha, em que por mil reclusos há efetivamente taxas de evasão muito, muito elevadas. Obviamente isto não significa que o mal dos outros, perdoem-me a expressão, que o mal dos outros seja o bem, o nosso bem, e portanto nessa perspectiva nós deploramos a circunstância de ter havido aqui uma evasão. A questão da segurança dos estabelecimentos coloca-se nos seguintes termos. Aquilo que nós temos são, na perspectiva da segurança, estabelecimentos de segurança alta, de segurança média e estabelecimentos de alta segurança. O único estabelecimento de alta segurança que temos é o de Monsanto. O estabelecimento de Caxias é um estabelecimento de alta segurança, tal como são mais... Ora bem, nós só temos 5 estabelecimentos de segurança média. Num total de 49 estabelecimentos prisionais, temos um estabelecimento de alta segurança, 5 estabelecimentos de segurança média, o que significa que todos os restantes são estabelecimentos de alta segurança. Portanto, essa classificação em si, do meu ponto de vista, não seria determinante para a incompreensão daquilo que aqui se passa. E, portanto, este universo de fugas que nós temos passa-se, obviamente, quer em estabelecimentos de chamada alta segurança, quer estabelecimentos de média segurança. Obviamente, a situação é diferente quando as coisas acontecem num estabelecimento de segurança máxima, que será o caso de Monsanto. A questão é diferente, é a questão da complexidade de gestão, porque aí, de facto, nós temos a complexidade alta e média, e, efetivamente, Caxias é um estabelecimento de complexidade alta, mas é Caxias tal como são mais 21. Nos 49, 21 são de complexidade alta e os restantes são de complexidade média. Do ponto de vista, queria explicitar aqui, e por isso e foi também essa a razão pela qual pedi que isto fosse em circuito relativamente fechado, e queria desde já dizer duas coisas. A primeira é que assim que houve notícia, assim que da evasão, pelo menos da parte do Ministério da Justiça, a preocupação que tivemos foi que houvesse uma intervenção administrativa do SAI, do Serviço de Auditoria e Inspeção, que se deslocasse imediatamente lá, e de facto no domingo a senhora inspetora responsável, que aliás uma magistrada judicial responsável por este serviço, deslocou-se ao estabelecimento para fazer as primeiras indagações. Paralelamente, e considerando os contornos que as coisas foram tendo ao longo do dia, considerou-se que seria apropriado fazer também intervir a Polícia Judiciária, porque se podia admitir todas as hipóteses possíveis. Essa hipótese que o senhor deputado colocou da existência de máfias, que, ou seja, era tal a circulação de informação ao longo do dia que se achou que era importante fechar aqui, no fundo, todas as hipóteses, fazer a averiguação do ponto de vista administrativo e fazer também a indagação do ponto de vista criminal e apurar as responsabilidades no caso delas existirem. Não temos nenhuma segurança a esse respeito, mas para já aquilo que se colocou foi todos os instrumentos e todos os meios, quer administrativos, quer judiciais, ao serviço da descoberta da verdade neste caso. Do ponto de vista factual, eu não tenho, o processo que está em curso na Polícia Judiciária está em segredo de justiça e, portanto, eu não tenho informação sobre o conteúdo desse processo, como calcularão. E a Polícia Judiciária tem também a autonomia técnica e tática consagrada na respeito da lei orgânica e, portanto, nem sequer seguramente haverá aí domínios em que a oportunidade, o tempo e o modo de realização das diligências são de exclusiva responsabilidade da Polícia Judiciária e em que o Ministério da Justiça, obviamente, não interfere. E, portanto, há muita informação que é informação especulativa, eu diria, que não é uma informação que eu possa confirmar ou infirmar, pela simples razão de que são coisas que estão a ser investigadas. A questão que colocou relativamente às máfias, e vou dizer isto antes de fazer, digamos que o cronograma, a fita do tempo relativamente àquilo que sabemos que aconteceu, porque resulta do inquérito administrativo e nessa perspectiva é aqui visível. Quanto à questão das máfias chilenas, a indicação que nós temos, e essa é obviamente uma indicação pública, é de que não há propriamente aqui uma estrutura única organizada. O que há são grupos que trabalham articuladamente e que se juntam para efeitos, para este tipo de efeitos e que atuam pela Europa toda. No fundo, corresponde à chamada criminalidade itinerante, que hoje tanto preocupa, nomeadamente a Europol, mas não é, nós não identificamos aqui, ou pelo menos entre as indicações que nós temos da Polícia Judiciária, não apontam no sentido de que haja aqui um único grupo. O que há é uma pluralidade de grupos e de pessoas que integram esses grupos e que se vão reunindo em função das necessidades da ação que elas próprias identificam. Pronto. Não sabemos se sim ou se não, se existem promessas de quantias avultadas ou não para ajudar os detidos a evadir-se. A única coisa que eu posso dizer, e posso dizer neste espaço, é que não podemos excluir a possibilidade de, neste contexto, ter havido ajuda externa à evasão, mas não sabemos exatamente em que termos, e isso está a ser investigado. Quanto aos factos que ocorreram no dia 19 de fevereiro. Bem, se começarmos na véspera, ou seja, no dia 18, os dados que temos apontam no sentido de que a seguir às refeições, que foram às 18 horas, a última contagem de presos foi às 19. Portanto, às 19 há uma última contagem de presos e, de acordo com essa contagem, os presos estariam todos nas respectivas celas. Esta cela, que é a cela 21, e que está no Reduto Norte, como sabem, Caxias tem dois redutos, o Reduto Norte e o Reduto Sul, é uma cela do Reduto Norte, tinha quatro detidos. Portanto, tinham quatro reclusos que estavam detidos preventivamente à ordem de processos diferentes. É preciso ter atenção que mesmo os dois indivíduos chilenos que estavam detidos não estavam à ordem de um mesmo processo. É verdade que tinham a ver com o mesmo tipo de atividade criminosa, mas estavam presos à ordem de processos diferentes, um processo de Cascais, um processo de Oeiras. O terceiro, que é o português de origem israelita, creio eu, esse está preso à ordem de um terceiro processo que estava já em instrução no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. E havia um quarto indivíduo ainda nesta cela, um quarto indivíduo que ficou, que se terá recusado a sair e que terá dado alguma informação, que não sabemos, cuja credibilidade vai ser apurada, obviamente, em sede de inquérito criminal, mas que, no essencial, aquilo que diz é que os outros três, normalmente, a uma determinada hora, o colocavam fora da cela e ficariam a fazer qualquer coisa lá dentro. Não importa o quê. Obviamente a credibilidade destas declarações vai depois ser apurada em sede própria. Do ponto de vista factual, o que é possível dizer é que há uma hora, 1:10 aproximadamente, o guarda que faz a ronda exterior apercebe-se de que aquela cela, a cela número 21, tem as grades quebradas. E eu trago aqui para mostrar aos senhores deputados imagens que podem não ser de facto muito claras, mas que de alguma forma que são minimamente elucidativas daquilo que agora. Estas celas têm três grupos de grades. Uma primeira grade, depois a seguir têm uma estrutura de rede de aço e depois têm uma terceira grade. Pronto. Estas grades foram todas violadas, ou seja, a primeira grade, a segunda, que é a rede, e a terceira. Se é verdade que na aparência não seria muito difícil cortar as duas grades, parece-me que seria eventualmente mais complicado cortar a dita rede, que é uma rede intermédia. Em matéria de instrumentos utilizados para fazer isto, nós não temos nenhuma segurança. O Sr. Deputado falou do cabelo americano, porque isto foi, o cabelo americano aparece veiculado na comunicação social como sendo o único instrumento hábil a permitir cortar, serrar as grades e cortar a rede intermédia num tempo relativamente razoável. Mas a verdade é que aquilo que foi encontrado nas celas, o que foi encontrado no local, não foi propriamente nenhum cabelo americano. O que foi encontrado no local foi isto, que pode ter sido deixado para despistar ou o que quer que seja, mas o que foi encontrado no local foi isto. Ou seja, é uma serra que tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento e que ele está ligada com fita cola ou coisa parecida a uma escova de dentes. Pronto. E, para além disso, obviamente foram encontradas também pedaços das grades dentro de um balde. Pronto. Isto é o que aparece. Portanto, é aquilo que é encontrado na altura em que se vai fazer a indagação e na altura em que se vai à cela verificar o que se passa. Nós, neste momento, não temos, não podemos dizer, não estamos em condições de dizer se a fuga, se o instrumento utilizado para serrar as grades foi o tal cabelo americano ou se foi este instrumento, esta serra ou qualquer outro. Podem perguntar-me, mas como é que é possível que estas coisas entrem num estabelecimento prisional? Será seguramente a próxima pergunta que me fazem. Bem, eu diria que se for o cabelo americano, ele entra como um fio de cenoura. O cabelo americano é de facto um fio fino que eu posso levar aqui ao peito. E que é completamente neutral, tem a aparência de um objeto de decoração.
É identificado.
É identificado. Obrigado, sim. Mas é possível, é disfarçável. É perfeitamente disfarçada. É perfeitamente disfarçada. Pronto. E depois, relativamente à possibilidade de entrada de uma serra, é verdade que existem detectores, mas também não é menos verdade que, infelizmente, há sempre formas de fazer entrar certo tipo de instrumentos. Nós, óbvio, as questões de segurança são asseguradas ao máximo. Pronto. Eu diria que nós não podemos, por causa desta fuga, ter a ideia de que não há segurança nos estabelecimentos prisionais. Não é isso que acontece. Há, infelizmente, por vezes, há quebras. Esta foi uma delas, uma em 52 ao longo dos últimos 5 anos. Pronto, nós procuraremos e faremos tudo no sentido que elas não aconteçam, mas infelizmente acontecem. Pronto. Ora bem, na altura em que este guarda que faz a ronda cá fora se apercebe de que aquelas grades foram violadas, dá o alerta. E a questão do 112, a comunicação do 112, que é a primeira comunicação que é logo feita, e eu tenho aqui uma espécie de uma fita do tempo que nos permite perceber que a comunicação ao 112 é feita imediatamente a seguir à informação de que, portanto, ao conhecimento de que aquelas grades foram violadas, portanto, há duas coisas que são feitas em simultâneo. Há a comunicação ao 112 que faz o contacto para a Esquadra do Oeiras, que é a esquadra competente em razão da localização do estabelecimento, e, simultaneamente, dá-se o alerta e vai-se fazer o conto no interior do estabelecimento para se perceber se a fuga tem apenas aquela dimensão ou se, eventualmente, haverá outras situações que abrangidas também pelo mesmo processo. Mas foi feita imediatamente a seguir. Foi feita. É, sim, foi feita. Porque vamos ver, o 112, a lógica de fazer a comunicação ao 112 é que o 112 funciona como plataforma, não é? Funciona como uma plataforma que permitia fazer, quase por automatismo, transmitir quase por automatismo a informação aos demais órgãos de polícia criminal, não é? E, portanto, é feita a primeira comunicação ao 112, que aliás funcionou, devo dizer que funcionou, porque efetivamente é o 112 que depois alerta o Oeiras e às duas da manhã, já está o graduado da esquadra do Oeiras e estão várias patrulhas do Oeiras na prisão, no estabelecimento prisional, e conjuntamente com os guardas se fazem o perímetro da zona, fazem o perímetro da zona e põem-se a fazer buscas. Eu devo também significar que os guardas prisionais têm efetivamente funções específicas relativamente à captura. Ou seja, que as questões da captura não relevam apenas os órgãos de polícia criminal, mas num primeiro momento são também a responsabilidade dos guardas prisionais. E eles não só assumiram essa responsabilidade dos que lá estavam, como chamaram mesmo os que estavam de folga e juntaram-se todos no sentido de fazerem ali, no perímetro circundante, tentarem aperceber-se se os evadidos ainda lá estariam ou não. Depois, concomitantemente com isso, fizeram um conjunto de, e eu tenho aqui as indicações, então 1:12, à 1:10 é detectada a fuga, a 1:12 liga-se para a emergência, à 1:13 de domingo, o centro de comando do Cometlis enviou também um carro para o local, à 1:40 é feito um novo conto dos reclusos, é enviada para... E depois há um conjunto de comunicações que são feitas, quer especificamente à PSP, ao CEF, de que falava há bocadinho, eu posso já verificar aqui a que horas é que é feita a comunicação para o CEF. A comunicação para o CEF, em anexo à ficha biográfica, domingo 16, Vergonha Martins, às 5:20 é feita uma comunicação para o CEF e para o aeroporto de Lisboa, a comunicar a evasão nessa altura, porque que é esta altura só? Porque eles precisavam de ter as fotografias, porque eles precisavam ter um conjunto de informação dos detidos, nomeadamente fotografias e os registros deles, para a difusão ser mais adequada. E, portanto, isto é difundido para o CEF, isto é difundido através das polícias para os centros de cooperação policial e aduaneiros, de que todos tomaram conhecimento, e há uma inscrição Schengen que é feita, e eu já lhe encontro aqui a hora em que é feita a inscrição Schengen, foi registrado no CEF no domingo às 5 da tarde. Foi registada no CIS-2 a medida cautelar de mandato de captura-detenção, tendo em vista a recaptura. E uma vez que não havia nessa altura ainda mandados de MDEs, mandados de detenção europeus, o pedido foi feito com a indicação de não admissão em CIS2-CF e em CIS2, informando-se que se considerava que aqueles indivíduos não ofereciam perigosidade para a segurança pública. E, portanto, estas comunicações foram efetivamente feitas e de tal modo que, na altura em que ocorre a interseção destes indivíduos em Espanha, em Barrajas, a comunicação aos tribunais é feita primeiro oralmente e por contacto informal no domingo e só na segunda-feira é que é formalizado. A questão dos tribunais é, de facto, uma questão mais crítica, eu diria, e que já justificou uma conversa minha com a Sra. Procuradora-Geral da República, no sentido de identificarmos um mecanismo que permita ou que favoreça, digamos, um contacto mais próximo. E porquê? Também há aqui uma questão que é importante esclarecer, e que é esta. Os órgãos de polícia criminal que participam nesta ação têm o convencimento de que a recaptura tem que ser feita no âmbito dos processos em que aqueles indivíduos, à ordem do qual os indivíduos estão presos. Pronto. Porque têm a indicação de que, em situação de evasão, que devem ser feitas comunicações ao tribunal à ordem do qual os indivíduos estão presos e também ao TEP, do ponto de vista do sistema judiciário. E, portanto, essa leitura, essa indicação que eles têm do Código de Execução das Penas leva-os a considerar que devem fazer a comunicação a esses tribunais. Acontece que um dos tribunais é um tribunal de instrução criminal, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que, como o senhor deputado sabe, faz turno ao sábado, mas não tem turno ao domingo. E os outros dois tribunais são os tribunais de Cascais e os tribunais de Oeiras, em que aí sim os processos não estão ainda, portanto um estava em vias de acusação, mas estariam ainda sob a alçada do Ministério Público. Pronto. A única coisa que tem um turno em regime de contactabilidade ao domingo. Portanto, está no turno ao sábado e está em contactabilidade ao domingo. Então, a única comunicação que é feita, e obviamente aí não é matéria propriamente, eu diria que esta matéria já não é matéria dos prisionais. Porque, em boa verdade, a intervenção dos prisionais em matéria de recaptura cessa com aquela primeira intervenção perímetro que tem a ver com o perímetro, e mais, eles chegaram inclusive a acompanhar a PSP à casa de uma pessoa próxima de um dos arguídos, no intuito de perceber se eventualmente ele lá estaria. A partir daí, passa de facto a ser a intervenção dos órgãos de polícia criminal competentes. Porquê? Pelas duas razões possíveis. A primeira, há aqui um crime de evasão, pronto, que é um crime. A segunda, estes indivíduos estão presos à ordem de processos, que são processos judiciais, num caso um processo à ordem do Ministério Público e, noutro caso, um processo à ordem da Jurisdição Criminal.
E não portanto, são portugueses?
Dois deles não são portugueses. Dois deles não são portugueses. Dois não são portugueses.
Da importância da comunicação aos tribunais, o mais urgente possível.
Indiscutivelmente, não tenho dúvida desse respeito. Portanto, aqui o que acontece é que a PSP terá estabelecido um contacto com um Ministério Público de turno, mas estabeleceu o contacto na perspectiva de saber se... o magistrado titular do processo se encontraria ou não a trabalhar, e obviamente não estava. E, portanto, é na segunda-feira que a PSP, tem a investigação em dois destes processos relativos aos dois cidadãos estrangeiros, se dirige aos tribunais onde os processos correm, respectivamente a Cascais, a Oeiras e a Cascais. Logo de manhã consegue-se o MDE em Oeiras, perto das 11 horas. O MDE de Cascais demora mais e, portanto, o MDE de Cascais só está pronto à tarde. O terceiro MDE, o terceiro mandado de detenção europeu, que tem a ver com o cidadão português, só é emitido no dia seguinte, na medida em que a senhora juiz de instrução, na segunda-feira, tinha um debate instrutório muito complexo e não tinha disponibilidade para emissão do mandado de detenção europeu. Pronto. E, portanto, obviamente compreenderá que num contexto desses que não fosse possível aos órgãos de polícia criminal fazer muito mais. Quanto à questão da detenção, do encontro, se assim se pode dizer, entre os espanhóis e os dois cidadãos, eu quero dizer aqui o seguinte. É verdade que se houvesse mandados de detenção europeus, emitidos naquela altura, que provavelmente teria sido mais difícil as autoridades espanholas não manterem a detenção. Mas também é verdade que as autoridades espanholas, na altura em que se cruzam com aqueles indivíduos, têm a inscrição Schengen. Têm a inscrição Schengen que lhes permite saber, ponto 1, que são invadidos, ponto 2, que são procurados, ponto 3, que a presença deles no espaço Schengen é ilegal, e ponto 4, que eles representam perigo para a segurança. Portanto, tinham essa informação toda. Aquilo que aconteceu, portanto, de acordo com a informação que nós temos e que eu, obviamente, faço circular aqui, divulgo nesta sala, não divulgo num outro espaço, foi que não haveria lugar num espaço de detenção provisória e foi essa a razão que levou à libertação do segundo indivíduo, o tal que veio depois a ser capturado em exercício de funções, a tentar assaltar uma residência. Mas, basicamente, o quadro é esse. Colocou-me também o Sr. Deputado questões que se prendem com as condições específicas do ambiente externo de segurança da cadeia. Portanto, as questões internas foram relativamente vistas. Nós não podemos afirmar que tenha sido com aqueles instrumentos. Temos a indicação, de acordo com aquilo que já está relatado no relatório preliminar que foi feito do SAI, que o batimento das celas era feito regularmente. Essa é a indicação que nós temos até ao momento. E na parte relativamente à questão exterior e à questão das câmaras de vigilância, eu trouxe também aqui uma fotografia, uma imagem do espaço e das câmaras. Parabéns. Que nos permite concluir o quê? Isto não se vê muito bem, o Sr. Deputado provavelmente vendo mais perto. Portanto, o espaço é este. Pronto, mas eu já mostro. Isto aqui é, no fundo, a ala norte. E, portanto, os indivíduos saem, teoricamente, daqui, saem por aqui, e aquilo que se admite é que tenham feito este percurso. Estas torres, Torre 7, a Torre 2, a Torre 4, estão, de acordo com a indicação da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, ativas. Mas, de acordo também com essa indicação, pelo menos desta torre daria visibilidade para este espaço aqui. Essa é a indicação que nós atualmente temos.
E, portanto, o Ministro chama a atenção que é uma audição com todos os grupos parlamentares da primeira comissão.
Eu peço desculpa.
E tem aqui ao seu lado o Presidente da Comissão, que não conseguiu sequer enxergar por cima do seu ombro
o
que é que confidenciava ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Eu explico. Eu não
sem PowerPoint é muito complexo. Estou a falar ainda, Sra. Ministra. Sem PowerPoint é muito complexo proceder aos esclarecimentos. Que evidentemente apreciamos a boa vontade em serem esclarecidos, mas era só para fazer essa observação.
Sr. Presidente, o que eu faço, o que eu vou fazer é, eu posso circular, eu infelizmente não trouxe um PowerPoint, mas posso circular esta imagem que nos dá uma ideia. Há aqui uma espécie de um comboio. E o comboio é o sítio das celas, é o sítio da fuga. E depois aparece aqui a indicação das torres, sendo certo que a indicação que eu tenho é que a partir da torre... Deixe-me lá pôr os óculos. Sou com óculos. Que a partir de duas das torres de vigia, nomeadamente desta torre 4, que seria possível ter acesso e ter visibilidade para o percurso presumível dos fugitivos. Eu passo a... Sr. Presidente, faça o favor. Eu posso passar a imagem para que vejam e que partilhem connosco. Pronto.
Obrigado.
Essa é a questão das, essa é a questão das torres de vigilância. Portanto, as torres de vigilância, como sabem, não estão todas sempre ativas. Naquele ambiente existem 7 torres de vigilância, 2 torres estão desativadas e há 5 torres que funcionam. Agora, a vigilância no estabelecimento prisional é uma vigilância para o interior, intramuros, uma vigilância posterior. E, portanto, a ativação das torres de vigilância depende dos vários momentos da vida da prisão. Há mais torres ativadas nos momentos em que no espaço prisional há mais gente fora e há menos torres ativadas no espaço noturno, em que, em teoria, neste caso não estariam, mas em que, teoricamente, as pessoas estão fechadas, estão confinadas nos espaços das respectivas celas. E, portanto, nesse ambiente havia aqui 3 torres ativas, sendo que a indicação que me dão é que de uma delas, seguramente, da outra delas, aliás, a senhora inspectora teve o cuidado justamente de subir às torres para ver que nível de visibilidade é que poderia ter, e ela, no relatório preliminar que faz, afirma que, sim senhora, que haveria visibilidade, pelo menos a partir de uma das torres. Tá. Quanto à questão das câmaras de vigilância. As câmaras de vigilância são um dos elementos que estruturam a segurança. Mas a segurança no interior de uma cadeia, como sabem, é feita, obviamente, das torres, é feita das câmaras de vigilância, é feita das rondas que têm que ser sistemáticas e é feita também da vigilância que é feita no interior. Nós temos, efetivamente, um problema relacionado com as câmaras de vigilância que não estão, muitas delas, ativadas. Portanto, isso é um facto público, acontece aqui e acontece noutros estabelecimentos. O que é importante que os seus deputados saibam é que no orçamento nós conhecíamos esse problema. Na maior parte dos casos não se trata só de substituir câmaras, em alguns casos é essa hipótese, mas no que diz respeito a este estabelecimento em concreto, o sistema é de facto um sistema tão antigo que vai ser necessário mudar o sistema todo. O orçamento de Estado deste ano contempla uma verba importante que envolve, obviamente, para outras coisas também, mas são 2,6 milhões, mas que envolve justamente a mudança dos sistemas de videovigilância dos estabelecimentos. Nós não podemos este ano fazer a mudança de todos, já se fez, já se tinha mudado em Coimbra, mudou-se no estabelecimento da PJ e deu-se prioridade a Caxias também agora na mudança do sistema de videovigilância. Foi aquilo que foi possível fazer. Mas o facto é que na altura em que nestes factos se verificaram, havia efetivamente câmaras de vigilância que não estavam ativas, porque de facto o sistema é um sistema antigo, não teve manutenção ao longo de muitos anos e, portanto, neste momento não tem condições para ser mantido. Colocou-me ainda 2 questões, uma que tem a ver com o entulho de uma obra e com a vegetação circundante. É verdade. Havia vegetação circundante em algumas das áreas do percurso, porque estes indivíduos podem ter passado, nós não sabemos se foi assim, se não, havia alguma vegetação relativamente alta, que já foi retirada, já foi dada a indicação para ser retirada, e também haveria próximo da zona das celas algum entulho relacionado com obras, porque, como sabem, estão a ser feitas em Caxias obras de beneficiação e aumento da capacidade. E, portanto, haveria, do trabalho da obra, algum entulho que lá estava e que nós, a seguir a isto, consideramos que provavelmente seria útil que fosse rapidamente removido. Foram dadas instruções. Também quero chamar a atenção para que a direção do estabelecimento é relativamente recente, foi mudada em setembro, portanto, em setembro, que a partir de setembro de 2016, Caxias passou a ter uma nova direção, justamente porque se verificava que havia alguns problemas que não estavam resolvidos e que implicavam que houvesse um reforço em termos diretivos e que também a chefia de Caxias foi alterada agora em Freire. E, portanto, há gente nova, nós tínhamos a dimensão de que havia alguns problemas e tínhamos já procurado colmatá-los através das vias que estamos a indicar. Quanto à problemática da existência ou não de um manual para fugas. É verdade, nós não existia especificamente um protocolo para fugas. Aqui o que existia eram procedimentos que estavam relativamente rotinados no interior dos estabelecimentos e que implicavam, por um lado, a informação às FIAs, implicavam, por outro lado, o conto, a verificação da situação em concreto e a posterior comunicação aos órgãos de polícia criminal. Era uma coisa automática que faziam e cumpriam simultaneamente as imposições do Código de Execução das Penas, comunicando ao Tribunal da Condenação e ao Tribunal de Execução das Penas. A vantagem de haver um protocolo é, digamos, o reforço daquilo que era uma orientação, mas que era uma prática que resultava de um mero costume, e, portanto, e nós neste momento, a lógica é, já o Sr. Diretor-Geral, aliás, já fez o protocolo e já emitiu uma ordem de serviço que veiculou pelos serviços, sendo certo que o protocolo está também agora a ser complementado na parte que tem a ver com a atuação dos órgãos de polícia criminal e com as magistraturas, nomeadamente com o Ministério Público, já tive aliás uma conversa com o Sr. Procurador-Geral sobre isso, no sentido de se criar, digamos, com um fio condutor e uma maior articulação que impeça que neste tipo de situações eventualmente fiquem espaços por preencher e que esses espaços possam favorecer os evadidos e dificultar a evasão. Eu queria também significar aqui, como os senhores deputados seguramente já ouviram, que das 52 situações de evasão que nós tivemos, todas elas acabaram bem para o sistema, mal para os evadidos, como é óbvio, na medida em que foram todos recapturados. Neste momento apenas temos por recapturar o terceiro elemento deste grupo de três que se evadiu naquele dia. Sr. Deputado, eu não tenho nenhuma indicação no sentido de que a intensidade da luz fosse fraca. Não tenho, não tenho nenhuma mesmo. Não, portanto, esse dado não. E eu estou convencida, Sr. Deputado, que respondi às questões todas que me colocou. Não sei se haverá alguma outra questão que queira ver esclarecida, mas se houver eu.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Vamos então agora devolver a palavra aos grupos parlamentares e começávamos pelo PSD. Sr. Deputado Fernando Negrão? Sim? Não, para a final. Para a final. Para a ronda. Para a única ronda. Muito bem. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. E com a serenidade que também estas reuniões à porta fechada permitem, eu queria também saudar o Sr. Deputado Fernando Negrão, até pela linha das perguntas que formulou, que de algum modo até contrastam com o teor do requerimento que foi formulado pelo PSD. Portanto, saudá-lo por isso, de facto as perguntas que colocou foram pertinentes, mas não tinha preparado num outro contexto duas referências que não posso deixar de fazer e passaria de imediato, logo em seguida, às perguntas que me surgem, aos esclarecimentos da Sra. Presidente. Mas, reportando-me ao requerimento do PSD, eu não posso, obviamente, deixar de, para já, de registar que se contradiz logo na própria redação, quando no segundo parágrafo alude à possibilidade da causa das fugas serem a existência de torres de vigilância ativadas, quando logo a seguir refere que, como bem se sabe, a Direção-Geral tinha esclarecido que elas estavam ativadas. Mas queria saudá-la, Sr. Ministro, este é como o comunicado de 19 de fevereiro da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais registra, esta é a primeira evasão de 2017. E na sequência da primeira evasão de 2017, o PSD solicita a sua presença para prestação de esclarecimentos. Quando, como aliás a Sra. Ministra não deixou de referir, no quinquénio anterior houve 35 evasões e 52 evadidos e em momento algum o PSC requereu a presença da Ministra da Justiça e obviamente os demais partidos não o fizeram porque acharam que não era questão que competisse ou que se justificasse a presença da Ministra, sendo certo que, só para aventar os mesmos dados, só em 2012 Houve 14 evasões com 23 evadidos. Portanto, uma análise retrospectiva justificaria, eventualmente, pelos mesmos motivos, uma apreciação crítica nessa altura que não foi feita. Mas houve. Pronto. Ah, todos. Os 52, exatamente. Mas também não deixe de registar, e é importa registar, que também no mesmo requerimento se aluda à possibilidade da fuga se dever à falta de pessoal do corpo da guarda prisional. É evidente que nós estamos confrontados com um déficit de guardas prisionais, mas também, ao mesmo tempo, não podemos deixar de registar que a última entrada de guardas prisionais, antes daquela que decorre da intervenção deste governo, com a abertura já nesta legislatura de um concurso de 400 guardas prisionais, e que, cujo curso... penso que estaria, era no primeiro trimestre, portanto a senhora ministra confirmará, antes desta abertura, houve apenas uma admissão de guardas prisionais em 2009. Ou seja, aludir... 2009. Não, é que foram sucessivamente anunciados e nunca entraram. Por isso é que daí eu percebo a estranheza do senhor deputado Carlos Abreu Amorim, mas a verdade é que nunca foi confrontada a anterior titular da pasta. Não vou, obviamente, reportar-me a quem... por um mês a teve, porque manifestamente nenhuma responsabilidade lhe é sacada, mas a verdade é que sucessivamente anunciado um concurso de 400 guardas, toda a legislatura anterior, ela nunca se concretizou. É? Não, o senhor deputado Carlos Abreu Amorim estava a referir-se. Não, mas está no requerimento. É por isso, eu elogiei pela linha era das inquirições, mas a verdade é que há um requerimento de base para a presença do senhor ministro.
Senhores deputados, eu permito-me intervir no sentido de que temos uma outra reunião marcada às 11h30 e, de forma a calcular tempo e espaço suficiente para que todos os esclarecimentos sejam solicitados por todos os grupos parlamentares, pedia o maior rigor no controlo de cada intervenção.
Certíssimo. A observação do Sr. Presidente é pertinente, mas consumiu para aí metade do tempo que eu iria consumir até ao fim.
E o Sr. Deputado acaba de consumir mais algum
à exatamente. Disso. Pronto. E a última observação que eu tinha sobre o requerimento é a alusão à sobrelotação. É verdade que é uma sobrelotação, mas também é verdade que é quando, do início da anterior legislatura, para uma lotação de 334 lugares, havia uma população prisional em Caxias de 339, ou seja, apenas mais 5 presos, e terminaram a legislatura com mais 184 presos e, portanto, uma alusão à sobrelotação, presumo que também é guise de alta crítica. Passando diretamente às perguntas que me suscita a intervenção da senhora e os esclarecimentos da senhora ministra, são três questões muito curtas e precisas. Primeiro é, quando é que prevê que esteja concluída a peritagem quanto ao meio utilizado? Porque é, de facto, relevante sabermos se o Cerrado das Grades durou vários dias ou se o período foi muito mais curto, porque obviamente isso inculca a ideia de sabermos se o batimento das grades foi bem feito ou foi mal feito. E as alusões feitas pelo Sr. Diretor-Geral da possibilidade de haver um conluio dentro da prisão, porque de facto se demoraram vários dias, se foi feito batimento, alguém bateu mal por negligência ou bateu mal dolosamente, dizendo que bateu e não bateu. Portanto, isso depende do apuramento do meio utilizado. A segunda pergunta é a questão, de facto, também já foi aventada, penso que todos nós concordaremos que a comunicação aos tribunais e a reação do sistema é algo que tem que ser burilado, manifestamente. Não é possível que seja emitido um mandato à terça-feira com uma evasão à segunda. Há, de facto, e nós sabemos, os juristas e os que demais vão tendo relações com isto, que há um excessivo formalismo. É evidente que, em teoria, a relação do detido com o processo que o justifica à sua prisão terá uma justificação, manifestamente, com a inexistência de turnos. Não é concebível que esteja à espera de um magistrado na terça-feira para responder uma fuga no sábado. Terá que ser arranjado um mecanismo que funcione de outra forma. E a terceira era, de facto, relacionada com isto que eu tinha aqui apontado, portanto, a recaptura, é verdade, dos serviços prisionais cessa com a vistoria ao perímetro, mas temos que arranjar um método mais eficaz de transferir essa responsabilidade que não um hiato desta natureza e, portanto, concluo, Sr. Ministro, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, creio que os esclarecimentos que nos foram dados
contém informação suficiente para que esta reunião tenha sido útil, e queria também juntar-me à observação de que o modo como o Sr. Deputado Fernando Negrão colocou as diversas dimensões desta situação vai ao encontro daquilo que nos parece também a nós ser realmente importante destacar. Em concreto, o que resulta, digamos assim, desta situação é, digamos, uma expressão com a sua singularidade, é verdade, mas a expressão de uma, digamos, de uma condição, de alguma maneira, degradada das condições daquele estabelecimento prisional, que são comuns a outros estabelecimentos prisionais, e esse diagnóstico é um diagnóstico que tem vindo a ser feito, em que tem havido um razoável consenso nesta comissão, mas eu não queria deixar de o destacar. Na verdade, a insuficiência de meios, designadamente meios, seja de segurança, seja de natureza técnica, seja de meios de outra natureza, enfim, para outras áreas, para outras dimensões da vida em condição prisional, tem vindo a ser um dos factos que mais nos tem preocupado, e eu creio que, repito, com a sua singularidade, este caso vai sublinhar uma vez mais a necessidade de uma intervenção muito criteriosa nesta matéria. As únicas duas questões que, digamos, me parecem ainda sobrar são as seguintes. A senhora ministra teve o cuidado de nos dizer que na cela 21 coabitavam 4 reclusos, sendo 2 deles de nacionalidade chilena, dois deles de nacionalidade portuguesa, sendo que um deles tem, se eu bem percebi, dupla nacionalidade, ou enfim, qualquer coisa deste género. E deu-nos também, digamos, uma informação lateral de que, aparentemente, 3 desses reclusos, enfim, normalmente ou em algumas ocasiões terão tido, digamos, os seus momentos de diálogo mais próximo, excluindo, digamos assim, o quarto dos reclusos. O que eu queria saber, Sra. Ministra, se é possível, é se há uma orientação neste estabelecimento prisional e nos estabelecimentos prisionais em geral no que diz respeito à colocação dos detidos nas celas. Porque, havendo uma cela com 4 detidos, o tipo de relacionamento que se estabelece, ou que já vem de trás, entre os vários reclusos é, creio eu, relevante para efeitos de segurança. E, portanto, é provável, seria talvez até desejável, que houvesse uma orientação política, digamos assim, interna nos vários estabelecimentos prisionais, no sentido da distribuição dos detidos por celas. Não sei se há, se não há, se neste caso foi cumprido, se não foi, se houver alguma informação a dar, creio que seria útil para este efeito. E a segunda questão é de caráter mais geral. A senhora ministra diz aquilo que é de bom senso, e que é que nunca seremos provavelmente capazes de eliminar de uma forma absoluta a entrada de objetos indesejáveis em contexto prisional. É de bom senso reconhecer que, por mais apurados que sejam os mecanismos, os dispositivos técnicos, enfim, eles nunca serão absolutamente infalíveis. Ainda assim, Sra. Ministra, creio que merece a pena perguntar-lhe se, na avaliação do Ministério da Justiça, os procedimentos de segurança à entrada dos estabelecimentos prisionais merecem, nesta altura, um grau de confiança enfim, suficiente na perspectiva do Governo, ou se se trata de uma das dimensões em que é necessário intervir de maneira prioritária, melhorando os procedimentos técnicos, os procedimentos de vigilância. Eram estas as duas questões que lhe queria colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado e dizer que já sobejam poucas questões concretas para que já não nos tenha sido dado resposta pela Sra. Ministra, pelo menos as respostas que é possível dar neste momento. E dizer que indiretamente ao assunto, para além de duas ou três questões concretas que não foram ainda, parece-me, completamente exploradas, e que têm a ver com o facto de percebermos, por exemplo, qual era o efetivo depois da meia-noite, efetivamente quantas pessoas, quantos guardas prisionais estavam ao serviço naquela madrugada, naquele momento, até porque ouvimos dizer pela comunicação social, não sabemos se é verdade ou não, que dois guardas prisionais teriam ido acompanhar, precisamente colocados no Reduto Norte, teriam ido acompanhar dois presos ao hospital. E para além da questão de sabermos se... A senhora Ministra disse-nos que às 19 horas é feita a última verificação de reclusos e que ainda não se sabia se tinha sido com cabelo americano, se com uma serra, que tinham sido cerradas as 3 grades. O que me causa aqui estranheza é como é que são 3 grades cerradas em horas e como é que é feita a verificação das celas, porque para além da verificação dos reclusos, teoricamente é suposto fazer-se a verificação das celas, e portanto perceber também como é que essas verificações são agora feitas ou se não é possível fazê-las como se devia todos os dias por não haver efetivo suficiente, e por isso é que importa também saber qual era o efetivo nesse dia. Depois também importa saber se o manual de procedimentos que o Sr. Diretor-Geral anunciou está completamente concluído e se prevê só os casos de fuga ou também prevê as situações de emergência, porque um incêndio numa cadeia pode ter o mesmo efeito, para além do perigo de vida para as pessoas, presos e guardas, pode ter um efeito de fuga que também não é despiciando e que é importante acautelar. E depois dizer, Sra. Ministra, que percebendo que este manual de procedimentos devesse existir, o que não se compreende é como é que a justificação de um mandato de detenção não ter sido logo emitido, porque a senhora juiz de instrução estava com uma instrução muito trabalhosa e não tinha tido tempo para o fazer. Isto não é compreensível, senhora ministra. Eu percebo que nem sempre seja fácil articular tudo, mas não é admissível que, porque havia muito trabalho, não foi emitido um mandato de captura. Não é admissível. E, portanto, é suposto que este manual de procedimentos também englobe situações como estas e que preveja precisamente e acautele que isto não volta a acontecer. E, portanto, perguntar-lhe se este manual de procedimentos está completo neste sentido ou se, pelo contrário, é um manual de procedimentos que ainda precisa de ser aprimorado para voltar, para não permitir que se volte a verificar tal situação. De resto, Sra. Ministra, estas não são as questões mais importantes, porque estas questões são as questões para ser verificadas, a esmagadora maioria delas, onde é que estava o recluso, onde é que estavam os reclusos, como é que fugiram, por onde é que fugiram, onde é que estavam os guardas, são questões para ser verificadas pelos órgãos de polícia criminal. Nós, enquanto órgão político, o que precisamos de saber, Sra. Ministra, é o seguinte, já todos constatamos, e o problema não é novo, já todos constatamos que há falta e deficiência de meios físicos, que há falta de guardas e que trabalham em condições muito deficitárias, designadamente por causa dos horários de trabalho que tanto se queixam e por não haver guardas suficientes. A verdade é que este é um problema que se agrava de dia para dia e a cada dia que passa, e a questão maior aqui, Sra. Ministra, é como é que vai resolver este problema. Essa é que é a questão. O Governo tem que resolver o problema e já cá estamos há um ano, quase um ano e meio, e a verdade é que ainda não vimos absolutamente nada nesta matéria. Que investimento vai ser feito? Vai haver mais concursos de guardas? O que é que vai acontecer com os horários de trabalho? A Sra. Ministra fala-nos sempre, das vezes que a ouvimos, do aumento dos meios de vigilância eletrónica para retirar as pessoas das cadeias que tenham penas curtas ou que tenham penas leves, e essa é uma intenção que nós já conhecemos, mas que também nunca vemos concretizada. E Sra. Ministra, o que importa aqui percebermos verdadeiramente é o que é que se pode fazer para prevenir estas questões, porque é óbvio que há sempre coisas que escapam, como dizia, como se dizia numa notícia de jornal que será dito a senhora secretária de Estado, há sempre coisas que nos escapam, mas desta vez foram 3 presos. E sendo um caso concreto, o que importa é prevenir que isto não volte a acontecer. E para que isto não aconteça é preciso mais e melhor investimento. E o que nós precisamos de ouvir da senhora ministra não é exatamente só porque é que aconteceu isto, porque isso nós já percebemos todos porque é que aconteceu, mas é perceber o que é que pode fazer para prevenir que isto não volte a acontecer. E, portanto, precisávamos de perceber, senhora ministra, que investimento vai fazer, o que é que tem em carteira para resolver estas questões. E era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não tenho mais nenhuma questão a colocar para além daquilo que já foi dito e perguntado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Dou então agora a palavra para esclarecer todas as questões que foram colocadas à Sra. Ministra da Justiça, que saberá usar o tempo de que dispõe de forma adequada.
Pronto, eu tentarei ser muito breve relativamente e responder globalmente às questões que me foram colocadas. É óbvio que as últimas questões que me foram colocadas têm a ver com a política da justiça nesta matéria específica dos prisionais. Eu estive aqui há pouco tempo neste Parlamento e a senhora deputada Vânia Dias da Silva, que me colocou as questões, sabe que aquilo que ficou combinado e que resulta, aliás, de uma norma do Orçamento de Estado, é que o Ministério da Justiça vai apresentar este ano, até setembro, um plano a 10 anos, convocando para esse plano as infraestruturas e os meios humanos necessários ao funcionamento do sistema prisional nos próximos tempos. Mas eu diria também que o Sr. Deputado Neto Pradão chamou aqui à colação um facto que é verdadeiro. Desde 2009 não há, de facto, entradas significativas nos serviços prisionais. E este ano, nós fizemos, já foi o concurso já foi feito e vão iniciar o estágio 400 guardas prisionais. A nossa previsão é que, como vês que o estágio é de 9 meses e nos últimos 4 meses eles já estão nos seus postos, que no final do ano alguns destes guardas prisionais estejam já a trabalhar. Esta é a resposta que lhe dou relativamente às questões que me coloca em termos de meios humanos. É óbvio que nesta altura e neste dia, e que este estabelecimento tem, de facto, dificuldades ao nível de meios humanos, como tem em todos os outros, e que as questões do horário de trabalho estão a ser analisadas, e foram analisadas já num grupo de trabalho formado no quadro dos prisionais, envolvendo o Sr. Diretor-Geral dos Prisionais, as estruturas deles e as estruturas sindicais, para se definir o modelo que queremos. Porque, em rigor, os guardas prisionais, neste momento, têm um horário em que trabalham 2 dias e descansam 4. E, portanto, nós precisamos encontrar um modelo que, de alguma forma, harmonize um bocadinho melhor as necessidades de serviço com as necessidades de descanso que, efetivamente, os guardas prisionais têm. E essa questão está agora a ser analisada. Depois, quanto à questão dos procedimentos de segurança, nós temos a noção, Sr. Deputado, que há aqui alguma fragilidade, porque tudo isto está muito fragilizado. Os senhores sabem, os senhores vão às cadeias e sabem como as coisas estão. O sistema, no geral, funciona e eu diria que nós temos condições de segurança bastantes, ou seja, não trago aqui ao Parlamento a ideia ou tenho sequer a preocupação de que o sistema esteja em colapso. Não está. Não está e estamos a tomar medidas para que não esteja. E esta relação de proximidade que quer o Sr. Diretor-Geral dos Prisionais tem com os prisionais, quer a equipa governativa tem, justamente procura fazer isso. Procura identificar as questões, procura motivar, digamos, os guardas prisionais na situação de dificuldade em que eles estão, mas não temos dúvida que, do ponto de vista daquilo que são os instrumentos tecnológicos que hoje podem ser afetos à garantia da segurança, portanto, ao ambiente geral da segurança, porque a segurança, obviamente, hoje não se faz só com guardas a fazer rondas. Portanto, há outros instrumentos que permitem, efetivamente, melhorar a capacidade de segurança dos estabelecimentos. E, portanto, nessa perspectiva é que no orçamento deste ano ficou prevista tal verba verba, 2.600 mil, que vai ser justamente investida em equipamentos que tenham a ver com a segurança dos estabelecimentos e que envolvem, obviamente, os pórticos da entrada, portanto, as condições de ingresso de pessoas e de bens no interior dos estabelecimentos e, portanto, pensamos que no final deste ano podem não ser todos os estabelecimentos, mas pensamos ter uma melhoria significativa já nessa matéria. Quanto às questões relacionadas com a organização dos reclusos no interior dos estabelecimentos, bem, aquilo que se procura, no essencial, é não colocar as pessoas, é separar grupos, pronto, é não colocar pessoas do mesmo grupo, no mesmo local. Neste caso, estes indivíduos, embora o que lhes liga é a nacionalidade, eles são chilenos, os dois são chilenos. O terceiro, o indivíduo, era brasileiro e havia um quarto indivíduo que era português. Mas estes dois indivíduos chilenos não estão presos no mesmo processo e, do ponto de vista dos serviços prisionais, não fariam parte do mesmo grupo. A única coisa que eles teriam em comum seria a nacionalidade. Eles, de facto, ligaram-se e, curiosamente, até se ligaram a um terceiro que era português. O quarto que lá ficou era um indivíduo de nacionalidade brasileira que ficou e que dá aquela explicação, mas que pode não ser verdadeira, não é... No caso, é rigorosamente irrelevante. Depois, quanto à questão de saber quando é que tudo isto está pronto, e é de facto uma questão importante, mas eu aqui tenho que dizer o seguinte, neste momento nós temos uma averiguação que está a cargo do SAI, a averiguação de natureza administrativa, e obviamente aí o Ministério da Justiça pode ter algum controle. Mas há uma outra averiguação que está a cargo da Polícia Judiciária, o processo está em segredo de justiça, nós pedimos à Polícia Judiciária a máxima urgência na conclusão deste processo, considerando os valores que estão em causa, as questões associadas à segurança e à prevenção da segurança no interior dos estabelecimentos prisionais, e esperamos que a Polícia Judiciária considere esses fatores e que consiga ter o inquérito concluído num prazo razoável. Mas não estou em condições de dizer que o inquérito estará pronto em abril, em maio ou em junho. Portanto, é essa a indicação que eu posso dar. Portanto, nós pedimos urgência quanto à peritagem dos meios, para termos depois uma resposta quanto à peritagem dos meios e todos esses aspectos que falou o Sr. Deputado Neto Brandão, mas não a temos. Quanto à problemática da articulação do protocolo e da articulação das várias fases, de facto, este protocolo tem uma vertente interna, que obviamente é da competência da Direção-Geral dos Prisionais e do Ministério da Justiça, que é a orientação para os guardas prisionais relativamente àquilo que têm que fazer. Mas depois tenho uma outra componente, que é do MAI, com o qual eu estou articulada no sentido de definirem também os procedimentos das forças de segurança e dos órgãos de polícia criminal, e há uma terceira vertente que tem a ver com as autoridades judiciárias, com o Ministério Público, com o Juiz de Instrução, numa primeira linha até bastante mais com o Ministério Público, que tem a possibilidade de emitir os mandados de detenção. Portanto, isso está a ser trabalhado com o Sr. Procurador-Geral da República, e nós esperamos não só por essa via, como por uma outra, que tem a ver com o ponto único contacto, conseguir também resolver o problema da presença do Ministério Público ou da resposta do Ministério Público em contexto de fim de semana e de feriados ou de alturas em que não há um turno presencial, mas há apenas um turno de contactabilidade. Pergunta-me a doutora Vana Dias da Silva quantos efetivos é que havia. O número é, já foi dito, são 16. Havia 16 efetivos naquela altura e é verdade que haveria mais um efetivo, aliás, mais dois efetivos, que teriam ido levar um doente ao hospital, portanto, numa situação de urgência. E penso que, no essencial, respondi às questões que me foram agora colocadas.
Muito obrigado, Senhora Ministra da Justiça. Muito obrigado pelos esclarecimentos que aqui nos prestou. E como é elevada estatisticamente a probabilidade de novas invasões virem a ocorrer ao longo deste ano e nos próximos, só espero não termos que amassar excessivas vezes para nos vir cá esclarecer.
O Parlamento está no seu direito de me chamar, eu cumpro o meu dever de vir cá e, obviamente, venho cá com todo o rosto. Não é?